Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você.
Meu irmão já tinha se mudado com a minha cunhada para aquele conjunto já fazia mais de um mês. Mas eu ainda não conhecia nem o apartamento dele, nem o conjunto. Eram recém-casados e ele já tinha me convidado várias vezes, né? Para conhecer sua nova casa, até que num domingo resolvi aceitar o convite. Como eu não conhecia as regras aqui do conjunto, parei com o carro diante do portão. Fiquei esperando o porteiro abrir, só que nada. Só depois, uns 2, 3 minutos depois, foi que ele, vendo que eu continuava parado ali, ele saiu lá da portaria, né, o porteiro, e veio conversar comigo. Perguntou se eu era moradora nova, porque não estava lembrando de mim, e eu falei que não, que meu irmão é que morava ali, eu só tinha ido fazer uma visita. Aí foi que ele explicou: puxa, você vai ter que deixar o carro aí fora mesmo, viu? É que o prédio não tem estacionamento para visita. Tá, mas será que não teria como abrir uma exceção? Porque tá tão difícil encontrar espaço aqui fora. O meu carro também não tem seguro. Ele respondeu que não tinha como. Na hora, confesso que fiquei até meio irritado, né? Tive até a vontade de nem fazer visita nenhuma, sabe? Voltar para minha casa. Só que, puxa vida, eu tinha demorado tanto. Seria até desfeita da minha parte, né? Até porque minha cunhada tinha feito almoço e tudo para os dois me receberem. Enfim, estacionei a 2 quadras dali, até porque perto realmente não tinha como, e depois voltei a pé. Quando cheguei na portaria, o porteiro naturalmente me reconheceu e abriu o portão. Perguntou qual era o bloco, o apartamento, nome do morador, aquelas coisas que todo porteiro faz, né? E quando eu já estava lá adiante, ele me chamou: moça, você só esqueceu de dizer seu nome, é para eu anotar aqui no livro. Realmente, eu tinha esquecido de falar meu nome. Até porque ele fez um monte de pergunta, mas meu nome não perguntou. Respondi, e nessa hora ele sorriu assim para mim, fez um sinal assim com a mão e sorriu. No impulso, sorri também. Sabe, ele me sorriu como se me conhecesse há muito tempo. Achei até um pouco de liberdade exagerada, mas enfim, devo ter passado umas 3 horas e meia, 4 ali no apartamento do Alexandre e da Tati. Conversamos muito, até que depois, quando fui ajudar a Tati a lavar a louça do almoço, até comentei com ela: vocês têm um porteiro meio saidinho aí, né, Tati? Cheio de querer, sabe, fazer gesto assim de simpatia pra gente. Nem sei por que que eu falei aquilo. Talvez porque tenha ficado com a imagem dele no pensamento. Aí ela falou: se for quem eu tô pensando, é o jeito dele mesmo. Eu também estranhei assim no começo, mas acho que é boa pessoa, sabe? Pelo menos parece. Todo mundo gosta dele aqui no conjunto. Quando fui embora, saí do apartamento, fui pelo corredor, ele estava ali na entrada da portaria e aproveitou para puxar assunto comigo. Quis saber em que bairro que eu morava, se eu morava ali naquele bairro mesmo. E para minha surpresa, de repente, me fez aquela pergunta assim, mas sem mais nem menos: casada ou solteira? Sabe, nessa hora, eu fiquei até meio zangada, convenhamos, né? Eu não tinha lhe dado nenhuma abertura para ele fazer aquele tipo de pergunta. Sei lá. Só que não sei o que deu em mim, mas ele ficou me olhando assim de um jeito como se estivesse esperando pela minha resposta, que eu acabei respondendo que era solteira. Respondi, mas já fui pedindo para ele abrir o portão. É, de fato, naquele momento eu percebi que ele era assim meio assanhado pro meu gosto. Mas, verdade seja dita, também tinha um certo charme. Quando eu já estava lá fora, dei assim uma virada para trás e ele estava lá parado no mesmo lugar, olhando na minha direção. Chegou até a acenar quando viu que eu me virei. Olha, eu achei até graça, viu? Mas enfim, acabou ficando nisso. E ainda demorou muito, algumas semanas, quase 2 meses, para a gente se ver de novo. Dessa vez, fui com a minha mãe, visitou o Alexandre e a minha cunhada. E claro, já deixei o carro estacionado ali fora na rua. Pensei que o porteiro nem fosse lembrar de mim. Só que, para minha surpresa, ele lembrou, mais do que isso. Já foi até me chamando pelo nome. A verdade é que todas as vezes que eu ia ao apartamento do meu irmão, mesmo que demorasse, sempre rolava aquele clima entre nós dois. Até que um dia, ele me parou para conversar de novo, e entre uma coisa e outra, quis saber se eu estava falando sério quando falei que era solteira. E eu falei que sim, né? E foi aí que ele disse: olha, eu sei que eu corro o risco de levar um não pela cara, mas qual a chance de você me passar teu número pra gente conversar com mais calma? Sabe, eu fiquei olhando pra cara dele assim, meio sem saber o que responder. Até porque não esperava que ele pedisse meu número, apesar daquela paquerinha que rolava entre a gente. No fim, acabei pedindo que ele anotasse o meu telefone. E ele falou que depois me mandaria uma mensagem, só para confirmar. Sabe, a gente se despediu aquele dia debaixo daquele clima de paquera. E antes mesmo de eu chegar no carro, já recebi a primeira mensagem dele. E quando li, já senti aquele friozinho na barriga. Quer saber de uma coisa? Você é a garota mais linda que já cruzou por essa portaria. Não tiro você da cabeça desde a primeira vez que eu te vi. Repito, senti aquele tremor pelo corpo todo. E duvido a mulher do meu lugar que não se desmanchasse toda recebendo uma mensagem daquelas. Antes mesmo de dar a partida no carro, eu agradeci. O carro estava longe, sabe, assim, meio afastado, e eu agradeci antes mesmo de ligar o motor. Ele já mandou outra mensagem: posso te convidar para a gente sair qualquer dia? Queria tanto conversar com você, te conhecer melhor. Acabei falando que sim, que era só questão da gente combinar um dia, né, que nós dois estivéssemos com o tempo. Olha, eu me senti tão atarantada, tão cheia de expectativa. Antes de combinarmos um encontro, no entanto, ainda trocamos muitas mensagens. Ele me mandava alguma coisa todos os dias, até que num domingo, em que estava de folga, a gente combinou de ir até o parque. Como ele também tinha carro, marcamos de nos encontrar diretamente no estacionamento. Ele falou que queria conversar comigo, me conhecer melhor, saber mais coisas de mim. Mas quer saber? Conversa mesmo teve muito pouca. Porque logo depois da gente se cumprimentar, ele já veio pro meu lado e já foi me beijando. E eu não me fiz de rogada. Simplesmente aceitei e correspondi. Olha, os beijos desse homem quase me levaram à loucura. Por pouco não perdi o controle. E de repente, Olha, por pouco mesmo a gente não foi além. Ele queria que eu deixasse meu carro ali, no estacionamento do parque, e que entrasse no carro dele para irmos até um outro lugar. Um motel, com toda certeza, né? Embora ele não tenha usado essa palavra, mas ainda que eu quisesse também, achei que devia ir mais devagar. Afinal de contas, nem nos conhecemos direito. Eu sabia seu nome, sabia que era porteiro lá daquele conjunto onde eu morava meu irmão. Só que, além disso, mais nada. De resto, não sabia praticamente nada sobre a vida dele, até porque, repito, a gente sempre conversou, aquele dia principalmente, né, tão pouco. De todo modo, continuamos nos aproximando mais e mais. Depois daquele nosso primeiro encontro ali no parque, e dos beijos que trocamos, como não podia deixar de ser, nossas mensagens começaram a mudar de ritmo. Ele me escrevia coisas tão bonitas e tão apaixonadas que mexiam demais comigo, que pouco a pouco fui me deixando levar sem pensar mais nada. Tanto que logo tivemos a nossa primeira vez. Naquelas alturas, eu já sabia algumas coisas sobre ele. Era separado, tinha dois filhos, tinha voltado a morar na casa da mãe depois da separação, por isso é que não dava pra gente se encontrar na sua casa. Tínhamos sempre de ir a algum motel. Olha, eu não sei o que esse homem fez comigo. Só sei dizer que virou minha cabeça, a ponto de eu não pensar em mais nada que não fosse ele, em nós dois. Quando ele estava de serviço, por exemplo, sempre dava um jeito de passar lá no conjunto para vê-lo. Era coisa rápida. Às vezes, não tínhamos a chance nem de trocar um beijo. Até porque era o ambiente de trabalho dele, né? Não tinha como a gente ficar ali se alisando na portaria. E quando ele estava de folga, passávamos, no mínimo, 2 horas trancados num quarto de motel, matando a saudade e fazendo o amor do modo mais apaixonado que eu já tinha feito. Um dia fui visitar o meu irmão. Só que, claro, né? Minha principal intenção era ver o Claudinei um pouco. E nesse dia, comentei com a minha cunhada, assim, sobre o que estava rolando entre nós dois. Ela fez uma cara tão esquisita. Sei lá, pareceu meio incomodada, mas não fez nenhum comentário. Pedi a ela que não contasse para ninguém, muito menos pro meu irmão, né? Não queria que isso trouxesse algum problema pro Claudinei, mas acho que foi a primeira coisa que ela fez assim que eu saí do apartamento, porque logo o meu irmão me ligou e parecendo zangado. Escuta, Débora, é verdade essa história aí que a Tati acabou de me contar? Você anda de casinho aí com o porteiro aqui do conjunto? Ai, Alexandre, peraí, também não é assim, né? E você é meu irmão, viu? Você não é meu pai. Não te dou o direito de ficar se metendo na minha vida. Se for verdade, qual é o problema? Qual é o problema? Esse cara é o maior 71. Tá todo mundo por aqui com ele, no conjunto. Vive mexendo com as moradoras. Tem até denúncia que ele mexeu com uma menor de idade aqui. Só pra você saber, viu? Isso é mentira. Mentira? Não é mentira, não. Ele, inclusive, está na iminência de ser mandado embora. E tem mais. Ele, com certeza, não deve ter te falado nada, né? Claro que não. Mas esse cara aí, só pra você saber, já que não sabe mesmo, né? Ele é casado. Não acredito. Você está mentindo pra mim, Alexandre. Ele me contou que tá separado. É mentira dele, guria. É muito boba mesmo, hein? Se eu fosse você, abria meu olho, viu? tratava de ficar longe desse cara. Eu tô falando só pro teu bem. Agora, se não quiser me ouvir também, você que sabe. Imagine como me senti naquela hora. Fiquei super mal. Na verdade, num primeiro momento, eu não quis acreditar. Sabe, porque de repente ele pra me fazer largar do cara, estivesse mentindo. Mas depois eu comecei a pensar, a troco de quê que ele ia mentir? Depois liguei pra Tati, primeiro, sabe, briguei com ela, né? Poxa, eu tinha impedido que ela não contasse pro meu irmão. E foi a primeira coisa que ela fez. Mas depois a gente continuou conversando. Ela falou que tinha contado pro meu bem e confirmou tudo o que meu irmão tinha dito. Aliás, segundo ela, o Claudinei já tinha falado gracinha até mesmo pra ela. Lembrei da primeira vez que a gente se viu. Eu também o achei assim, sabe, folgado demais. Mas daí a pensar que ele andasse mexendo com todas as meninas ali do conjunto, inclusive menores de idade, segundo contou meu irmão, já é exagero, né? Sem contar aquela história que ele tinha se separado. Meu irmão falou que não tinha separado nada. Era mentira. Será que era mentira mesmo? Claro que se eu perguntasse pra ele, ele ia negar. Ia dizer que o mentiroso era meu irmão, né? Por isso, preferi fazer diferente. Porque se tudo aquilo envolvendo o nome dele fosse realmente verdadeiro, se ele estivesse mentindo pra mim, só tinha uma coisa a fazer. Cair fora. Naquele mesmo dia, esperei que desse o fim do seu turno, que ele saísse do conjunto. Sabe o que é que eu fiz? Eu o segui. Não sei como ele não me viu, porque por ser um domingo, tinha pouco carro na rua. Ele não morava muito longe. De modo que, sabe, foi questão de 20 minutos e chegamos. Ele não pegava condução. E naquele dia, pelo menos, sabe, estava sem carro. Ele parou diante de uma casa, desceu, abriu o portão, depois entrou. Eu marquei o lugar e deixei para voltar no outro dia. Até porque fiquei assim, a uma certa distância, né? Com medo de que ele visse meu carro, reconhecesse e fosse lá me cobrar. Olha, foi difícil manter o controle. E sempre que ele me ligava ou mandava mensagem, sabe, não sei como não cedia aquela vontade terrível de perguntar, sabe, se ele estava mentindo para mim, em resumo. Dois dias depois, saí do serviço, sabendo que ele só sairia do conjunto às 8 horas da noite, fui até aquele endereço. Quem me recebeu foi uma mulher. E eu, naturalmente, já fui direto no ponto. Coração quase saltando pela boca, de tanta ansiedade. Perguntei se tinha algum Claudinei que morava ali. Falei que tinha um assunto lá do conjunto, para tratar com ele. E me olhando assim meio desconfiada, ela falou: sim, ele mora aqui sim, é meu marido. Mas por que que você não fala para mim qual é o assunto? Dei uma desculpa qualquer e tratei de tomar o meu rumo. Ela ainda falou: por que que você veio aqui para falar com ele? Ele tá lá na portaria, essa hora. Eu tremia. Nem resposta eu dei, porque acho que não conseguiria falar. Tremia. Não sei se de raiva, de tristeza ou se de desespero. Sabe, eu fiquei tão fora de mim. Sem pensar direito no que estava fazendo, fui bater lá na portaria do conjunto, onde estava o safado, ainda trabalhando. Olha, eu parecia cega. E como não sabia de nada, quando me viu, ele já veio pro meu lado, né? Todo sorridente, mas assim que se aproximou, eu lhe dei um tapa tão forte no rosto que olha, deve estar doendo até agora. Ele ficou com aquela cara de quem não estava entendendo nada. Só que eu expliquei. E tenho certeza que ele entendeu. Você não vale nada, Claudinei. Você mentiu para mim. Sabe onde que eu tô vindo agora? Da tua casa, seu safado. Acabei de conversar com a tua mulher. Eu devia era ter contado tudo para ela sobre nós dois. Viu? Eu devia ter acabado com o teu casamento. Seu mentiroso de uma figa. Ele ainda tentou falar alguma coisa, tentou até colocar a mão no meu ombro, mas eu ameacei que se ele encostasse em mim de novo, ia levar outro tapa. Falei que ele nunca mais me ligasse, esquecesse da minha existência. E como desgraça é pouca bobagem, bem naquela hora, a síndica apareceu ali, na portaria. Alguém deve ter avisado para ela da confusão. E ela foi lá ver o que estava acontecendo. E aí complicou pro lado dele. Lembro daquela mulher falando. Aprontando de novo, Claudinei. Será que aquela conversa que a gente teve não adiantou de nada? Eu ainda falei aquilo. Sabe? Dando de dedo na cara dele. Se você me procurar de novo, tua mulher vai ficar sabendo de tudo. Você me entendeu? Acabou. Me deixa em paz. Esquece que eu existo. Saber que ele tinha mentido para mim me deixou tão possessa, revoltada. O pior de tudo foi que depois eu soube que ele tinha sido demitido ali do conjunto. Não foi exatamente, ou tão somente, por conta do escândalo que eu fiz, mas com certeza deve ter ajudado, né? E juro, não fiz aquele fiasco ali, com essa intenção, juro que não. É que eu fiquei tão revoltada, tão fora de mim, que, sabe, comecei a falar e não conseguia parar. Soube pela minha cunhada que algumas mulheres ali do conjunto estavam, inclusive, pensando em dar parte dele na polícia. Pelo assédio que sofreram, né? Inclusive a menor de idade. Uma menina de 17 anos. E eu acabei sofrendo muito quando eu soube de tudo. Até porque não estava com ele de brincadeira. Sabe, estava gostando desse infeliz. Era tão bonito aquilo que eu estava sentindo que não merecia acabar desse jeito. Estava acreditando que ele também estava me levando a sério. Não queria prejudicá-lo quando fui lá discutir com ele. Juro que não. Mas é que eu fiquei tão cega de raiva e tão deprimida quando tive a confirmação de que ele estava mesmo mentindo um monte para mim. Depois ele me ligou todo bravinho, dizendo que por minha culpa tinha sido mandado embora do conjunto. Chega a ser até engraçado, né? Ele fez o que fez comigo e a culpa ainda é minha. Ele pode ter perdido o emprego, mas e eu? Eu perdi muito também. Será que ele pensou no que eu perdi, no que eu sofri? Pela mania dele, porque é mania, né, pelo jeito, de dar em cima de tudo que é mulher? O pior é que aquilo que eu perdi com essa história toda, nunca mais eu encontrei. Perdi minha paz, perdi minha serenidade, o meu sossego, porque antes de conhecê-lo, eu estava bem, me sentindo bem, tranquila. Podia estar sozinha, podia não estar assim, sabe, feliz da vida, 100%. Podia estar vivendo aquela minha vidinha sem graça, mas pelo menos tinha paz, tinha sossego. E agora? Agora até isso eu perdi.
of you, and longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I want you? As long as you want me to, and longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu tinha começado a trabalhar ali naquela firma na semana anterior, e um dia, voltando do intervalo do almoço, já meio atrasada, para minha surpresa, acabei encontrando o pai de um ex-namorado que havia tido alguns anos antes. Ele esperando o elevador, ali no mesmo prédio em que eu trabalhava. A princípio, eu não sei se ele me viu assim de saída, sabe? Até porque não fez nenhum movimento, assim, no sentido de me cumprimentar. Depois eu vi que não tinha mesmo me notado, tanto que continuou ali, na dele. Eu fiquei reparando para ver se realmente não tinha me enganado, ou se de repente era um homem parecido, mas não havia dúvida. Era de fato o seu Jorge, pai do Álvaro, meu antigo namorado. O elevador chegou, ele entrou, eu entrei em seguida. E foi só então que ele olhou assim pro meu rosto e me reconheceu. Fez aquela cara de surpresa e falou: Patrícia, o que você tá fazendo aqui nesse prédio, menina? Oi, seu Jorge, quanto tempo, né? Então, eu comecei a trabalhar aqui semana passada. Nossa, que coincidência. Você sabe quantos anos que eu trabalho aqui? Nem vou contar para você não achar que eu tô velho. Foi realmente muita coincidência. Quando eu namorava com o Álvaro, eu sabia que o Sr. Jorge trabalhava ali no centro, mas nunca imaginei que eu fosse arranjar emprego justamente no mesmo prédio em que ele trabalhava. Aquele nosso primeiro contato foi assim bem rápido. Eu trabalhava no quinto andar e a gente logo se despediu. Depois eu soube que ele trabalhava no 13º. Naturalmente que passamos a nos ver mais vezes, até porque nossos horários meio que coincidiam. Eu trabalhava numa empresa de cobrança e ele, como era formado na área contábil, fazia assessoria para várias empresas na parte fiscal. Isso ele mesmo me contou depois, porque eu não sabia. Não Não era sempre que a gente se via, né? Vez ou outra. E um dia, a gente teve a oportunidade de conversar mais um pouco. Ele quis saber se nunca mais eu tinha visto o Álvaro, se a gente nunca mais tinha se encontrado. E eu falei que não. Que depois de terminarmos o namoro, tínhamos perdido completamente contato. Lembro que ele falou, puxa, que pena que não deu certo, né? A gente gostava muito quando você aparecia lá em casa. Quer dizer, na casa da Beth, né? Porque, não sei se você sabe, mas a gente também se separou. Já faz um tempo que a gente já não tá mais junto. Nossa, seu Jorge, eu nunca pude imaginar. Pra falar a verdade, nem eu, né? Mas aconteceu. A gente já tava junto fazia muito tempo. Só que, enfim, né? A gente começou a se desentender. E quando chega nesse ponto, melhor separar. Depois que me contou que não estava mais casado lá com a dona Beth, ele me falou outra coisa que, juro, pra mim era novidade. Ele não era o pai biológico do meu ex-namorado. Olha, aquilo me pegou de um jeito, porque eu nem desconfiava. Pra mim, ele era sim o pai do Álvaro. Mas segundo me contou, quando conheceu a dona Beth, o Álvaro já tinha quase 9 anos de idade. Eu estranhei porque, quando éramos namorados, o Álvaro nunca comentou disso comigo, nunca. Apenas a minha ex-cunhada era filha de sangue dele. Enfim, eu fiquei realmente muito surpresa, embora a gente já não tivesse mais nada, né? Mas, sabe, nunca tinha ouvido falar nisso. Aí, de repente, aquela notícia. Ali pertinho da onde nós dois trabalhávamos, tinha um restaurante. Aliás, tem até hoje, né? Onde servem comida boa e bem conta. Depois que ele me mostrou o lugar, porque eu não conhecia, passei a almoçar praticamente todos os dias ali. E por isso a gente passou a se ver com mais frequência. Era tão agradável, sabe, conversar com ele, porque sabe aquele homem que tem assunto? Eu me divertia muito ouvindo as suas histórias. Teve uma época em que ele trabalhava numa outra atividade e viajava muito. De modo que tinha conhecido muita gente e muitas cidades no Brasil e no exterior. Quer dizer, tinha bagagem, né? Quando eu namorava o Álvaro, nunca tivemos assim uma conversa propriamente dita. Por isso eu nem imaginava que ele fosse uma pessoa assim tão interessante. Um dia, lembro que ele me pediu, Patrícia, eu queria te pedir uma coisa. Sabe, para com essa história de seu Jorge. Me chama só pelo nome. E também não precisa ficar me chamando de senhor. Afinal de contas, não sou nenhum velho, né? Ele falou aquilo e por dentro eu concordei com ele. Até porque, realmente, sabe aquele homem assim que você sabe que é mais velho, mas tem aquele charme, bem vestido, sabe aquele, enfim, denotando toda aquela experiência. Ele falou aquilo pra mim e chegou a rir, me fazendo rir também. De fato, ele ainda era bem jovem. Devia ter uns 52, 54 anos, no máximo. Mas eu o chamava daquele jeito por uma questão de respeito, né? Até porque quando nos conhecemos, ele era o pai do meu namorado. Se bem que agora eu tinha descoberto que era apenas o padrasto. O fato é que, por termos passado a almoçar juntos, praticamente todos os dias, fomos ficando cada vez mais próximos. Quer dizer, nossa intimidade se baseava na amizade, claro. Uma sexta-feira, no entanto, a gente almoçou juntos e ele me fez um convite. Olha, não sei se você sabe. Praticamente o mundo todo sabe, mas você, de repente, talvez não esteja sabendo, mas hoje é meu aniversário. É verdade, seu... Desculpe. Mas, então, parabéns, né? Obrigado. Então, Eu tava pensando em sair depois do trabalho para comemorar. Faz tempo que eu não dou uma saída. Perguntei onde exatamente ele estava querendo ir, mas ele falou que não sabia. E aí acrescentou: se bem que nem companhia eu tenho, né? Você não quer ir comigo? A gente podia sair para jantar. O que você acha? E fica tranquila que é por minha conta. Eu não tinha compromisso nenhum e também fiquei até sem jeito, né, de recusar. Por isso acabei aceitando. Na verdade, nem pensei em nada. Simplesmente achei que seria uma boa e aceitei. Inclusive fiz questão de passar numa lojinha depois que saímos do restaurante e comprei uma lembrancinha para ele. Nos encontramos depois do serviço. E olha, esse homem ficou tão feliz quando lhe entreguei o presente. Não era nada demais. Na verdade, era uma coisa assim simbólica, só para não passar em branco. Mas ele gostou muito. Trocamos um abraço. Mais uma vez lhe desejei feliz aniversário. Só que, depois do abraço, ficamos ainda assim bem próximos. E ele me olhando de um jeito que eu não sei explicar. E depois ainda falou: olha, eu quero te agradecer, tá? Eu tava passando um processo tão difícil por causa da minha separação. Tava meio assim, numa fase bem negra. Você acabou tornando tudo mais leve, mais tranquilo nesses últimos dias aí, as últimas semanas. Imagina, Jorge, amiga pra isso, né? Ele continuou olhando pra mim, como se quisesse dizer mais alguma coisa, só que não disse mais nada. Enfim, a ideia era sairmos para jantar. Mas eu o convenci a irmos a um lugar mais descolado, digamos. E foi tão bom que eu nem vi a hora passar. A gente conversou sobre tanta coisa. A família dele, o Álvaro, inclusive, a minha família. E depois ele se dispôs a me levar para casa. Falei que não precisava, mas ele insistiu. Lembro que chegamos e ainda ficamos ali conversando por alguns minutos ali dentro do carro, até que falei que precisava entrar. Trocamos um beijo no rosto. Ele inclusive colocou a mão assim no meu pescoço nessa hora. Só que depois do beijo no rosto, não de uma maneira forçada ou bruta, não, mas ele continuou me segurando assim. Aí, bem sério, sei lá o que aconteceu, mas ele não me soltou e ficou me olhando daquele mesmo modo que tinha olhado quando lhe entreguei o presente. E foi então que acabou acontecendo. E juro, foi uma surpresa tão grande para mim que quando vi, a gente já estava se beijando. Ele quase me tirou o ar. Depois do beijo, fiquei olhando para ele, meio sem saber como reagir. Só que em vez de perguntar por que ele tinha feito aquilo, simplesmente abri a porta do carro e saí sem olhar para trás. Olha, eu tremia quando entrei pela porta. Mesmo que negasse a mim mesma, aquele beijo teve um impacto grande, mas grande demais em mim. Tanto que depois que me deitei, devo ter ficado uma hora, se não mais, ali, sem pensar em outra coisa. Você sabe quando a imagem da pessoa fica ali, martelando na tua cabeça, e você não consegue pegar no sono? Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Meu Deus, como que tinha acontecido? Eu fiquei ali me perguntando, será que foi uma coisa boa? Ou de repente eu devia, sei lá, ter me... Ele era o pai do meu ex-namorado. Foi nesse contexto que a gente se conheceu. Quer dizer, agora eu sabia que não era exatamente o pai, mas o padrasto. Tinha se casado com a mãe do Álvaro quando ele já tinha quase 9 anos. Mas de todo modo, ele o tinha criado como um filho. Eu acho que até por isso me senti meio esquisita. Porque quando imaginei que fosse acontecer um beijo na boca entre nós dois? Nunca. Só que, tirando esse detalhe de ele ser padrasto do meu ex, ao mesmo tempo eu não podia negar um homem tão interessante, tão charmoso. E toda vez eu pensava naquela noite gostosa que tínhamos passado juntos, no beijo principalmente, aí algo acontecia aqui dentro de mim. Me dava um calorão, sabe, um aquecimento assim meio fora de hora. Eu não trabalhava final de semana, por isso que a gente não se via. Mas não vou negar que passei o sábado e o domingo seguinte com a imagem desse homem no pensamento. Ficava me perguntando o tempo todo, por que que ele me deu aquele beijo? O que será que passou pela cabeça dele para fazer aquilo? Será que ele está interessado em mim, assim, de um modo romântico, mas, apesar de tudo, ele ser o padrasto do meu ex e da nossa diferença de idade também? A verdade é que aquele episódio me deixou completamente fora do ar. Na segunda-feira, como já tinha se tornado comum, nos encontramos na hora do almoço e, pelo menos num primeiro momento, ficou aquele climazinho assim de constrangimento. Olha, eu fiquei tão sem jeito na presença dele que não sabia o que falar, o que fazer com as mãos. Na verdade, confesso que pensei até em evitar aquele encontro. Sei lá, almoçar em outro lugar, mas ao mesmo tempo fiquei com medo do que ele ia ficar pensando se eu fizesse isso, né? Quem sabe que eu o estivesse evitando, que não tivesse gostado daquilo que tinha acontecido. Nos cumprimentamos assim, sob aquele arzinho diferente. Ele perguntou se estava tudo bem, como tinha sido o final de semana. Na verdade, pouco conversamos durante o almoço. Como se aquela naturalidade que havia entre a gente tivesse meio que evaporado. Somente depois, quando saímos, é que ele entrou no assunto. Patrícia, sobre aquilo que aconteceu na sexta-feira, depois que eu te deixei lá na tua casa, acho que você deve estar pensando mal de mim até agora, né? Eu queria te pedir desculpa. Imagina, Jorge. Capaz, tá tudo bem. Aconteceu, né? Eu sei, mas é que talvez eu tenha sido um pouco afoito, né? Imagina, te beijar daquele jeito. Tá tudo bem, Jorge. De verdade. Não precisa se preocupar com isso, tá? Juro. Por um momento, quase agi por impulso e deixei escapar que, na verdade, eu tinha gostado. Seu beijo tinha mexido comigo. Ainda bem que me controlei. Sei lá, não me senti com coragem suficiente pelo fato de, 3 anos atrás, eu ter sido namorado do seu enteado. Quer dizer, na época, pensava que era seu filho. Mas o fato é que a cada dia que passava, dava para sentir que alguma coisa estava acontecendo entre nós. Sabe, a maneira como a gente se dirigia um para o outro, falava um com o outro. Se alguém tivesse prestando atenção, perceberia alguma coisa, mesmo que não fosse física, estava acontecendo entre nós dois. 2 semanas depois, uma outra sexta-feira, ele falou que queria conversar comigo. E adivinha? Acabou se declarando. Claro que não foi nenhuma surpresa para mim, mas não imaginei que ele fosse ter coragem. Porque a impressão que eu tinha é de que, depois de ter me dado aquele beijo, ele estava meio que tentando sufocar o que sentia. Lembro dele falando assim, até meio sem jeito: não sei o que aconteceu comigo, Patrícia, mas toda vez que eu te vejo, que eu Não sei nem explicar o que acontece comigo. E quando a gente não tá assim perto, eu fico sentindo tanto a tua falta. Não sei o que você vai pensar disso tudo, mas mesmo que pareça até meio ridículo eu, nessa idade, falar isso, mas acho que me apaixonei por você. Será, Jorge? Sei lá, de repente você tá confundindo. Você mesmo falou que tava passando um momento difícil, depois que se separou. Quem sabe seja só solidão, carência afetiva. Às vezes, quando a gente tá assim, meio desequilibrado do ponto de vista emocional, acaba confundindo as coisas, né? Posso garantir para você que não é isso. Não é. Juro que não é. Olha, eu sei que você foi namorado do Álvaro, que para mim sempre foi um filho, só que não tive culpa, né, da gente se encontrar e de repente nascer isso dentro de mim aqui. Quer saber? Eu não sei mais o que fazer. Juro que eu também não sabia. E muito menos esperava essa declaração assim tão... Me pareceu, pelo menos, tão sincera. Eu fiquei zonza, sem saber o que dizer. Meio atarantada até com aquelas palavras. Desviei o olhar e fiquei em silêncio. Eu acho que ele estava esperando que eu dissesse alguma coisa. Como eu não disse nada, ele prosseguiu. Olha, se você quiser se afastar de mim, parar até de almoçar comigo, tudo bem, eu vou entender. Até porque você não é obrigada a conviver comigo, nem aqui, né, no nosso ambiente de trabalho. E muito menos de corresponder a esse sentimento idiota que eu tô sentindo, né? Jorge, não é isso. É que eu tô confusa. Tudo é muito novo pra mim. E também tem esse detalhe, né, de você ser o pai do Álvaro, o padrasto dele, que seja. Você já pensou na reação dele? Se souber que a gente tá, sei lá, se encontrando, namorando, ou coisa que valha. E a dona Beth, imagina se ela fica sabendo de uma história dessas. Caso a gente fique junto, claro que eu já pensei. Aliás, meu cabelo até ficou mais branco, viu, desde que eu te conheci, só pensando nisso. Só que eu não tenho culpa, Patrícia. Eu não quero de jeito nenhum estragar a amizade que existe entre nós, mas é que ultimamente tá difícil ficar perto de você, principalmente depois daquele beijo. Toda vez que eu te olho, sabe qual é a minha vontade? Juro. A minha vontade nessas horas é te... Ele nem terminou a frase. Falou até aquele ponto, e sei lá por quê, até porque eu nunca esperei ter essa coragem, mas eu acabei tomando a iniciativa. Dessa vez foi minha vez de colar a minha boca na sua. Foi um beijo demorado, carregado de emoção, muito sentimento e de muita paixão. Depois a gente ficou se olhando assim, ele meio sem acreditar, até que vi um sorriso se formando no cantinho da sua boca. Foi então que ele perguntou: esse beijo foi um sim? Você também quer ficar comigo? Tô muito confusa, Jorge. Não sei nem falar, viu? Mas sei lá, numa coisa você tem razão, né? Você não tem culpa, eu também muito menos. Só que, sei lá, por enquanto, pelo menos por enquanto, eu acho melhor a gente não espalhar isso, sabe? Não deixar ninguém saber, muito menos a dona Beth, claro, e o Álvaro também, né? Ele falou que concordava comigo, mas que uma hora ou outra eles iam ficar sabendo, né? Até porque não dava para esconder isso de todo mundo e por muito tempo. Pelo fato de ter uma filha com a ex-esposa, ele continuava ligado àquela família. E a toda semana dá um beijo na filha. Enfim, depois de titubear muito, acabamos ficando juntos. Até porque a situação foi ficando mais íntima, a gente foi ficando mais próximos. E chega uma hora que você chega naquele momento de decisão, né? Quer saber? Se ficarem sabendo, tudo bem. E se não gostarem? Paciência. Tivemos a nossa primeira vez naquela mesma noite. E como eu já esperava, foi tudo perfeito e maravilhoso. Para dizer bem a verdade, assim, para ser, eu não estava perdida de tanta paixão. Mas alguma coisa já estava sentindo por ele. Era uma confusão, sabe? Atração. Tinha também aquele detalhe de ele ser um homem maduro, experiente. Isso mexia comigo. Desde o começo. Só que, pelo fato de eu ter sido namorado do seu enteado no passado, aquilo meio que me preocupava muito. Eu tinha medo da reação dele quando soubesse. Que de repente, vai saber, né? Ele me acusasse de alguma coisa? Até que eu e o Jorge já tivéssemos alguma coisa no passado, por exemplo. Várias vezes pensei até em terminar o nosso romance. Me afastar do Jorge. Tudo por conta desse medo. Não sei porquê, mas o julgamento alheio sempre teve um peso muito grande na minha vida. E até nas minhas escolhas. Só que eu tô me sentindo tão feliz com ele, que cheguei à conclusão de que vale a pena correr qualquer risco. Mesmo que eu seja taxada pela família lá, da sua ex-mulher, de algo que eu não sou, eu acho que também preciso pensar em mim, né? Na minha felicidade, antes de tomar qualquer decisão que mude os rumos da minha vida. Porque ele está me fazendo bem. Sem contar que eu aprendo todo dia um monte de coisas com ele. Porque ele sabe de tanta coisa, é experiente, passou por tanta coisa, viajou tanto, é uma pessoa tão inteligente. Sabe, não é apenas o relacionamento em si, o sexo. A companhia dele tem também as coisas boas que ele me traz. A cada dia eu percebo que tem uma joia nas mãos. Ele é um homem muito diferenciado. Isso não dá para negar. Alguém quem vale a pena investir, meu sentimento. Sei que ele não tá comigo só para passar o tempo. Ou para de repente se divertir, ou mostrar pros amigos lá que tenham capacidade para ter uma namorada bem mais jovem do que ele. Eu sei que não é isso. Dá para perceber que ele quer algo sério comigo. Porque ele demonstra isso, não só com palavras, mas no seu modo de agir. Por isso decidi correr todos os riscos do mundo. Não sei como as coisas vão andar, nem como vão terminar, se é que vão. Se o nosso relacionamento vai durar, mas estou me sentindo tão feliz, tão plena e tão em paz, tão protegida ao lado desse homem, que decidi colocar a minha felicidade nas suas mãos. E quer saber? Mesmo que tudo acabe amanhã, ou daqui a 2 dias, não importa, porque terá valido a pena. Até porque, nessa altura, tenho certeza de que jamais vou me arrepender. E repito, mesmo que dure pouco, é um pouco de tanta felicidade que está me fazendo tão bem. Sabe que eu sou capaz de arriscar tudo. Sem contar que pode também durar muito. Quem sabe até para sempre. Por que não? Quem sabe até para sempre.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know truth in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.
Says you'll catch me wherever I fall.